Eu estou só a fazer um compasso de espera, porque o pedido para a vinda dos elementos do Sr. Presidente do Tribunal de Contas e do Sr. Conselheiro Relator foi a pedido do CDS, foi um requerimento oral feito na própria Comissão, quando da discussão deste tema, e já neste momento estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Conselheiro Vítor Caldeira, Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Eurico Pereira Lopes, Conselheiro Relator, Dr. José Tavares, Diretor-Geral, a Dra. Edith Coelho e Susana Barriga, Gabinete de Comunicação. A audição é audição para prestar esclarecimentos sobre o relatório 15 de 2017 do Tribunal de Contas, no qual se procede a uma auditoria ao acesso aos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, portanto, um requerimento oral feito na última reunião. Quando a discussão deste tema e a apresentação de vários requerimentos para ouvir, portanto, a doutora Marta Temido e também o Sr. Ministro da Saúde, e em que houve um requerimento do CDSPP para ouvirmos também o Tribunal de Contas. Eu dei as boas-vindas já. O modelo da audição vai ser 3 minutos a cada grupo parlamentar, 15 minutos depois de resposta ao Tribunal de Contas, o Sr. Presidente fará a gestão e responderá a quem achar melhor. Depois teremos um segundo bloco, 2 minutos a cada Sr. Deputado e uma resposta também em conjunto. Portanto, começava por dar a palavra por 3 minutos, iniciando esta primeira ronda, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha entendido que havia um intervalo e daí a razão de eu não estar na sala quando o Sr. Presidente e a sua equipa entraram, pelo que peço desculpa. Gostaria, obviamente, de cumprimentar o Sr. Dr. Vítor Caldeira e a sua equipa e agradecer a sua vinda para a tentativa de esclarecimento de uma situação que o CDS reportou da maior gravidade. É inevitável que tenhamos que repetir alguns dos argumentos e algumas das afirmações que fizemos já na audição anterior, como faremos em seguida, porque a realidade é a mesma e, portanto, gostaria, obviamente, de começar por aquilo que são as conclusões de um relatório que o Sr. Doutor conhece bastante bem, publicado no dia 17 de outubro, extensamente analisado e que, em síntese, remete para aspectos da maior gravidade que, como já disse anteriormente, em nosso entender, só pela magnitude da catástrofe humana que aconteceu na mesma data é que não mereceu o destaque devido, porque de facto a gravidade dos factos que encerra é enorme e é reveladora de mais uma falha grave do Estado. Entendemos que quando se chama a atenção para o falseamento na publicação de dados e, nessa medida, o falseamento da realidade no acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Quando se revela que, efetivamente, ao contrário do que é tão propagado, perdão, há uma deterioração e um agravamento no acesso dos portugueses, quer às consultas, quer às cirurgias, e com mais de 2.600 concidadãos nossos que não conseguiram ser operados em tempo útil, nomeadamente doentes oncológicos, de facto isso é revelador de dados gravíssimos para os quais contamos com o seu contributo no esclarecimento, uma vez que, como dissemos anteriormente, no próprio dia em que foi publicado o relatório, a CSS desmentiu aquilo que lá estava contido, nomeadamente na sua iniciativa sobre a limpeza dos resultados, o que na audição anterior a doutora Marta Temido assumiu que a iniciativa da limpeza de dados era de facto, ou do expurgo de dados, para utilizar a expressão correta, era da ACSS no cumprimento de uma orientação política que obviamente advirá do Ministro da Saúde e portanto ela hoje aqui referiu que, de facto, assumia que a iniciativa tinha sido dos serviços. Agora, o que de facto também é dito é que as correções foram feitas por erros detectados e que o Tribunal de Contas entendeu mal aquilo que foi explicado. E eu gostava, efetivamente, de ter aqui a sua clarificação sobre se, depois da oportunidade de contraditório, qual a razão que leva a que o Tribunal de Contas continue a publicar um relatório que contém dados, estou a concluir, dados tão gravosos. De facto, as explicações mais claras para algumas das realidades que aqui são apontadas não vieram na audição anterior e nós, efetivamente, gostaríamos que nos confirmasse, de facto, se estes dados continuam a corroborá-los ou se houve alguma alteração no entretanto que levasse a que tivesse que produzir alguma modificação sobre o que aqui diz e, de alguma forma, para concluir esta primeira ronda, agradecendo a sua tolerância, Sr. Presidente, sobre as recomendações que o próprio Tribunal de Contas faz a propósito da clarificação sobre o acesso, se o Sr. Presidente do Tribunal de Contas está em condições de assegurar que essas recomendações irão ser cumpridas, melhor dizendo, o que é que o Tribunal de Contas está em condições de fazer para se assegurar que elas possam ser cumpridas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Juízes Conselheiros, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saúdo-vos e saúdo também o relatório da auditoria que Vossas Excelências produziram ao acesso a cuidados de saúde no SNS. Gostávamos muito de sublinhar a importância da existência de instituições independentes, como é o caso do Tribunal de Contas, que contribuem para o aprofundamento da cidadania e da transparência administrativa das instituições na esfera da administração pública. Gostávamos também de referir que o PSD vê com muita inquietação e preocupação profunda a realidade evidenciada pelo Tribunal de Contas sobre a atual situação do SNS. Mas para nós isto não constitui propriamente uma surpresa, já que há muito que nos vinhamos a perceber da diferença entre a propaganda que o Governo faz e a realidade vivida pelos portugueses no Serviço Nacional de Saúde, o que aliás vimos evidenciando também nas audições que fazemos aqui com o Sr. Ministro e em todas as intervenções que vimos fazendo publicamente. Mas, verdadeiramente, é um murro no estômago verificar que a narrativa do Governo chega ao ponto de se falsearem dados e se fazerem limpezas administrativas prejudicando os doentes, apagando-os de listas de espera só porque lá estão há demasiado tempo. O PSD leu com muita atenção este relatório e confrontou já a Sra. Presidente da ACSS, que teve a oportunidade de estar aqui connosco antes de Vossas Excelências, e confrontou com as conclusões. E, de facto, não nos parece que tenha havido um desmentido daquilo que são os dados que Vossas Excelências evidenciam e também não entendemos que minimamente tenham sido satisfatoriamente contrariadas. Aliás, essas conclusões são muito claras e demonstram, obviamente, que o SNS não está bem também em termos assistenciais, já que no que se refere à situação económica ou financeira do país inteiro, isso nós vamos nos apercebendo do perigoso rumo e do avolumar enorme das dívidas e de pagamentos em atraso que não estão a ser gerados. Aliás, é o próprio portal do SNS que reconhece que a dívida a fornecedores ultrapassou já os 2 mil milhões de euros e a Direção-Geral do Orçamento também a reconhecer que os hospitais têm uma dívida vencida superior a 900 milhões de euros, ou seja, o dobro de quando este Governo entrou em funções. E, portanto, as perguntas que gostávamos de lhes deixar ficar é se o Tribunal de Contas, quando executou esta auditoria, quanto tempo é que esta auditoria demorou a elaborar e a que períodos é que Vossas Excelências reportam em concreto, para além dos que estão determinados, se há um outro período anterior que já tenham vindo a acompanhar e que recursos técnicos e humanos nela empregou e que avaliação faz da colaboração prestada pelo Ministério da Saúde, seja ao nível governamental, seja dos serviços da administração e, em particular, à CSS. A doutora Marta Temido acabou de nos responder há pouco aqui que há falhas de precisão no vosso relatório, disse-o aqui hoje, perentoriamente. Eu gostava de vos perguntar se concordam com esta afirmação da senhora doutora Marta Temido. Uma terceira questão, gostávamos de saber se o Tribunal de Contas pondera realizar futuramente uma auditoria à situação económica ou financeira do SNS, não tanto aos dados do acesso, como esta é, mas à situação económica ou financeira do SNS, se o pondera fazer. E, finalmente, deixar à consideração de Vossas Excelências o desenvolvimento que Vossas Excelências entendam por útil de algum aspecto da auditoria que queiram esclarecer melhor ou realçar, na medida em que tal possa contribuir para formular propostas ou recomendação por parte dos deputados do PSD ao Governo. Para já
muito obrigado,
é só, muito
Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Marisabel Moutela, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e os Srs. Juízes Desembargadores, agradecendo-lhes, obviamente, a presença para nos prestarem aqui os esclarecimentos que, efetivamente, nos parecem ser pertinentes. Eu começaria por dizer que, para nós, efetivamente, nós temos um enorme respeito pelo Tribunal de Contas. E esse respeito também faz com que nós tenhamos que confessar aqui que foi com alguma surpresa que analisámos este relatório. Uma surpresa que não decorre do facto de nós não sabermos que há constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde, sabemos isso, eles estão até, em alguns casos, perfeitamente identificados e, inclusivamente, com procedimentos em curso para serem colmatados, mas porque nos se levanta aqui, e diria que esta era a grande surpresa, que é o facto de ser notório algum desfasamento entre aquilo que são algumas das conclusões deste relatório do Tribunal de Contas com os dados que nós temos e que constam do relatório do acesso aos cuidados de saúde proferido pela ACSS, que foi tornado público, salvo erro, em agosto e que data de março. E, portanto, nós gostaríamos, e a primeira grande questão é se efetivamente, sendo este relatório anterior, ou seja, já sendo do conhecimento o conteúdo deste relatório, no que se refere a todos os dados do acesso aos cuidados de saúde, se estes dados que lá estão foram ou não tidos em consideração na elaboração deste relatório. Porque efetivamente, quando nós abordamos, por exemplo, e verificamos a produção cirúrgica ou as consultas, a conclusão a que temos que chegar é que efetivamente no ano, por exemplo, 2016, ocorreu o número mais elevado de entradas em listas de inscritos para cirurgias. Comparativamente, por exemplo, a 2015 aumenta em 1,2 pontos percentuais. Se formos a 2014, vamos para os 3,3%. E a mesma coisa ocorre em termos dos operados nas cirurgias programadas pelo SIJICA, onde também, efetivamente, ocorreu o maior número de operações. Comparativamente a 2015, 1,5%, comparativamente com 2014, 3,4%. E, portanto, é aqui, e poderíamos ir por aí afora relativamente a estes dados referentes às cirurgias, às consultas, em todo o acesso, e são estes dados que, na nossa perspectiva, não cruzam. E, portanto, que em abono da verdade e do rigor e da transparência e de tudo aquilo que é importante reconhecer-se e fazer-se pelo Serviço Nacional de Saúde, estes esclarecimentos têm que efetivamente serem prestados. E depois, no que se refere à apelidade da limpeza de dados, há aqui também uma questão que eu gostaria de colocar e que tem a ver com o facto de haver uma afirmação que diz que estes serviços que estão centralizados no ACSS, portanto, que será sido o ACSS a ordenar ou a fazer, e a informação e o que nós sabemos é que isto é um procedimento administrativo que é articulado e partilhado entre a ACSS, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, a ARS, a ACES e os próprios hospitais. Ou seja, envolve uma série de profissionais de saúde cuja idoneidade também não pode ficar aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Vitória de Caldeira, agradecer a sua presença aqui e os esclarecimentos que certamente nos irá providenciar. As conclusões deste relatório da Auditoria Tribunal de Contas que estamos a discutir especificamente apontam para algumas situações que para o Bloco de Esquerda são graves. A questão do acesso aos cuidados de saúde, a questão do falseamento de dados operacionais e a questão da falta de fiabilidade dos dados públicos e publicados pela ACSS. Nós ouvimos agora mesmo a doutora Marta Temido, presidente da ACSS, que sobre estas questões nos disse algumas coisas que eu gostava também de perguntar ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Primeiro, que procedimentos administrativos de limpeza de listas acontecem pelo menos desde 2013? Isso não retira gravidade ao acontecimento. Mas gostava de perguntar isso. Na auditoria foi identificado isso. Portanto, que em 2013, 2014, 2015, 2016 houve procedimentos administrativos centralizados para expurgo de utentes inscritos para consultas. Quais eram os critérios? Eram objetivos previstos na lei? Era, enfim, quais eram os critérios para este expurgo? E se estes atos, se foi aferido, se foi possível verificar que estes atos de limpezas administrativas eram orientados politicamente, se havia decisões ou orientações políticas da tutela, em concreto, para que se procedessem a estes expurgos das listas. Segunda questão. A doutora Marta Temido disse que os chamados expurgos, as limpezas das listas, eram de situações já resolvidas. E, portanto, a questão que eu coloco é se a auditoria que o Tribunal de Contas fez conclui também isto, que eram apenas e só questões de utentes que já tinham visto a sua situação resolvida. Ou se há outros casos de utentes que não tinham a sua situação resolvida e que foram apagados das listas ou foram reintroduzidos como uma nova situação nas listas. Para terminar, sobre o relatório em si, diz-se que houve procedimentos administrativos de validação e limpeza das listas de espera. Novamente pergunto quais, com que critérios e sobre que orientação. Diz-se que foram dadas instruções às unidades hospitalares no sentido de serem recusados pedidos com tempo de espera mais longos. Eu gostava de perguntar, dado situações em concreto. Há aqui uma do Centro Hospitalar do Algarve, no relatório do Tribunal de Contas. Gostaria de perguntar se há outras de que têm conhecimento. Diz-se que a ACSS interrompeu por razões burocráticas a transferência automática para LIC. Queria perguntar que razões burocráticas foram identificadas. E diz-se que os recursos de pedidos de consultas com origem nos cuidados de saúde primários foram efetuadas recusas de pedidos de consultas com origem nos cuidados de saúde primários justificados com a falta de capacidade de resposta das unidades hospitalares. Gostava também de perguntar casos concretos destas recusas, de hospitais que recusam consultas, pedidos de consulta que vêm dos cuidados de saúde primários, justificando essas recusas com falta de capacidade de resposta das unidades de saúde. É página 17.38. Gostava de perguntar dados e situações concretas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Partido Comunista Português e à Sra. Deputada, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Carla Gomes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Conselheiro Vítor Caldeira e demais elementos que o acompanham. Já aqui foi referido que anteriormente ouvimos em audição a Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, a doutora Marta Temido, em que referiu que os procedimentos administrativos são prática comum do Serviço Nacional de Saúde desde 2013. Aliás, o vosso relatório refere precisamente isso. Na página 62 dizem que foram centralmente cancelados milhares de pedidos de consulta que se encontravam em lista de espera, só em 2016 cerca de 98 mil pedidos e 233.935 no triênio. A questão que lhe coloco, Sr. Presidente, tem a ver com que informações têm relativamente aos anos de, se isto é uma prática recorrente, portanto, que informações têm relativamente ao dito expurgo, que foi assim que foi designado pela Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, que ocorreram em 2013, 2014, 2015, porque em 2016 o relatório diz que são cerca de 98 mil, mas de facto gostaríamos de ver. Também aqui foi admitido que essa iniciativa foi, passo a redundância, por iniciativa da ACSS. Pergunto se durante todo o processo de auditoria ficou claro que foi de facto da ACSS ou se houve intervenção da tutela nas orientações para esse, se houve orientações da tutela para que a ACSS realizasse esses procedimentos administrativos. Referem no vosso relatório que houve situações, falam das discrepâncias entre as administrações regionais de saúde, designadamente do Norte e do Algarve, mas nas páginas seguintes dizem que no ponto 17, que no, perdão, no 16 diz que no último trimestre de 2016, num período de apenas 23 dias, foram emitidos 49.495 vales de cirurgia e notas de transferência. Foi aqui dito que tal se deveu a um problema de um concurso sobre as estampas para os vales. Que informações é que foram dadas aos auditores relativamente a esta situação? Se confirmam, de facto, esta informação? E depois, relativamente à questão dos acessos e das diferenças relativamente ao Algarve. No ponto 21 diz que a região do sul do Algarve apresenta os mais baixos índices de prestação de cuidados de saúde à população residente e fazem referência na página 62 de um e-mail do centro hospitalar que diz que até pedidos até ao ano 2013 que não tenham indicação específica têm como proposta ser atribuídos o estado de recusa para não estarem indefinidamente no sistema. Foram aqui colocadas questões específicas sobre esta troca de e-mails do centro hospitalar e o que foi dito aqui pela Presidente do Conselho Diretivo da ACSS é que haveriam informações em e-mails posteriores que contrariavam esta informação, dando inclusive resposta a algumas das inquietudes que os auditores do Tribunal de Contas levantaram sobre esta situação, nomeadamente de que haveria situações, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, de que haveria situações em que já estariam resolvidos os problemas, mas que ainda mantinham no sistema como não resolvido. Que informações tiveram os auditores do Tribunal de Contas relativamente a estas situações e se confirmam ou não estas informações que acabamos agora de reportar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder, que tendo um tempo médio de 15 minutos, que é mais porque os seus deputados também utilizaram mais tempo, cerca de mais 4 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Presidente, uma saudação aos seus deputados, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi endereçado ao Tribunal para, penso que pela primeira vez, estar presente e apresentar um dos seus trabalhos nesta Comissão da Saúde. O Tribunal está sempre disponível para cooperar com este Parlamento, com esta Assembleia da República e, nesse sentido, só nos podemos congratular pelo interesse que demonstraram e que demonstram pelo nosso trabalho. Agradecer igualmente as palavras elogiosas que fizeram ao Tribunal, mas também, permita-me, Sr. Presidente, que refira brevemente, naturalmente que aceito a metodologia que foi acordada para esta audição. Penso, todavia, que no futuro seria vantajoso que a audição do Tribunal de Contas antecedesse a dos auditados. Essa é a prática que eu sempre segui nos vários parlamentos em que tive a ocasião de apresentar trabalhos do Tribunal de Contas Europeu. E julgo que isso facilita muito a apreciação do trabalho que é feito de forma independente, de forma profissional, pelos auditores do Tribunal. O Tribunal apresenta as suas observações, as conclusões, as recomendações que faz, naturalmente, que esclarecerá a Comissão naquilo que ela entender, em todos os aspectos, cabendo naturalmente depois a esta Comissão, à Assembleia da República, retirar todas as informações que considera adequadas no âmbito do escrutínio político que lhe compete. Antes de me debruçar sobre as questões que me foram colocadas, eu gostava de fazer uma observação sobre a circunstância de que este não é o primeiro trabalho do Tribunal sobre o acesso aos cuidados de saúde, nem sobre as listas de espera. O primeiro trabalho foi feito em 2005. Há um segundo trabalho em 2007, que foi depois seguido em 2009. Portanto, passaram-se 8 anos e, enfim, o Tribunal decidiu a fazer este trabalho, cobrindo um triênio que cobre o período de 2014 a 2016. Portanto, a auditoria foi realizada entre 2016 e, eventualmente, o trabalho de campo, sobretudo, concentrou-se já em 2017, tendo a segunda secção adotado este relatório no mês de setembro passado. Isto para dizer que as três grandes conclusões que aqui são, enfim, já foram referidas, portanto, que eu não iria repeti-las, os senhores deputados seguramente leram o nosso relatório, não vou insistir aí. Eu julgo é que os problemas que temos aqui não são problemas novos. São problemas que já existem há muito tempo. Estão identificados há muitos anos. E, portanto, aquilo que eu diria é que o que é importante será pensarmos como é que podemos, o que é necessário fazer para ultrapassar que esta situação continue. E aí eu gostava de abordar três questões em especial. A primeira tem a ver com a questão das primeiras consultas. E aqui, claramente, o problema advém. Então, se virem um gráfico, está no início do relatório, e com isto há várias questões sobre o expurgo, se é recorrente ou não, se ocorreu. Basta olhar o gráfico e os dados são dados da Administração Central. É um gráfico que demonstra que a cada ciclo de 3 anos o número de doentes diminui. Entre 2000 e 2013, 2012 sobe, 2013 desce, 2013, 2016 sobe, 2015 sobe, 2016 desce. Isto é uma prática, através da análise estatística, identificamos aqui uma prática. É provável que haja situações que carecem de ser analisadas, expurgadas, como referiram. E por isso essas operações de limpeza não aconteceram no ano 2016, por elas são prática recorrente, existiram ao longo do tempo. O Tribunal não cuidou de saber se há ou não há orientação política. O Tribunal olhou para os factos. E os factos dizem que houve uma orientação da Autoridade Central para que fosse feita este trabalho. Portanto, para resolver este problema, o que é que nós precisamos? Nós precisamos é que o sistema de informação e de gestão das listas de espera seja completamente integrado. Não faz sentido que eu tenha uma gestão centralizada, que depois é descentralizada nas unidades hospitalares e os sistemas não comunicam entre si. E, portanto, eu depois tenho erros. Eu tenho erros administrativos. Seguramente, errar é humano, não vamos estar com... Eles acontecem, mas leva a situações extremas e a troca de e-mails. Enfim, nós, os auditores, deram aqui um exemplo. Não cuidámos de ir aprofundar se há mais ou menos e-mails para a frente ou para trás. É um exemplo para ilustrar a realidade que leva ao Tribunal a concluir que há aqui o facto de se retirarem inscrições muito antigas e se voltarem a inscrever tem uma consequência imediata. É que o tempo de espera deve diminuir para esse pedido. Ele desapareceu e voltou a aparecer. E, portanto, isto é artificial. O problema é que o sistema de informação que temos hoje não proporciona, e aliás a própria Administração Central dos Sistemas de Saúde, na sua resposta no contraditório, diz que a informação carece de fiabilidade, não é rigorosa, não é real. Isto é um problema para a gestão do sistema. É necessário atacar esta questão. Porque só assim é que haverá informação que é fiável, só assim é que teremos dados reais. O problema das cirurgias é outra questão, e aqui há um gráfico na página 14 do relatório que me parece ilustrativo. Há aqui um padrão, há uma tendência. Se os senhores deputados verificarem, entre 2006 e 2010 há uma tendência de diminuição dos tempos de espera e de diminuição dos inscritos nas listas de cirurgia. De 2011 até 2016, temos a tendência contrária, com um aumento médio de 2 dias por ano, enquanto no período anterior houve uma diminuição de 17 dias por ano nos tempos de espera. E isto são factos. E a questão que se coloca e que nós observamos nesta auditoria é que continua, persiste, e os exemplos que os seus deputados referiram quanto à questão dos motivos de cancelamento das inscrições dos utentes são, de facto, uma realidade. Há todos os anos um número que é variável, à volta dos 90 mil inscritos, que são cancelados, que, pelas mais diferentes razões, ou porque os doentes desistiram, enfim, terão resolvido o problema noutro estabelecimento hospitalar, que não do sistema de saúde, terão sido já operados também noutros, enfim, por erros administrativos, e aqui é claro que há aqui, são as estatísticas, há erros administrativos, são 5% de erros. Isto é um valor muito elevado, que penso que, porque estes 5%, só o facto de estarem na lista de espera das cirurgias, estão a tirar a vez a outras pessoas. E, portanto, não é fiável, não é real. E este é um problema que temos que atacar. O que é que nós observamos? Observamos é que, contrariamente àquilo que foi a prática de 2014 e 2015, para garantir os tempos máximos, ao longo do ano, os vales de cirurgia foram sendo emitidos. Na auditoria não se aprofundaram as razões que terão levado a que, em outubro de 2016, houvesse uma concentração na emissão de vales de cirurgia e de notas de transferência. Pode haver razões de natureza burocrática, que tem a ver com o sistema de envelopagem e de emissão de vinhetas, estampagem, não sei. Bom, o que mais uma vez prova que é uma questão de gestão, isto é, provavelmente hoje há sistemas de produção deste tipo de documentos que poderão ser mais eficazes. E, portanto, daí uma recomendação que se faz ao Sr. Ministro da Saúde para que a emissão dos vales e das notas de transferência ocorra atempadamente, isto é, dentro dos tempos máximos garantidos. Porque, se assim não for, o que está em causa é que, além do tempo de máximo para a emissão destas notas não estar a ser respeitado, e não está, a evidência está uma decalagem de 2 meses em média. Por outro lado, tem as consequências é que os doentes que estão em lista de espera para cirurgia acabam, em alguns casos, são 3%, é verdade, acabam por falecer-se, como a senhora deputada referiu. Não temos evidência, nem podemos fazer nenhuma ligação que esse falecimento tem a ver com a gestão da lista de espera. Isso teremos que ser muito, muito claros. Portanto, a prestação de cuidados de saúde dentro dos tempos que são clinicamente aceitáveis e estão definidos é importante. Porque, por outro lado, as notas de transferência, isto é um aspecto que eu penso que a auditoria insiste, tinham aí havia uma prioridade política para que as notas de transferência, isto é, vamos usar mais a capacidade instalada no próprio sistema. Mas isso também não ocorreu. E, portanto, factos, não é? São factos, eu ater-me-ia só aos factos. A terceira questão, e com isto também responderia a algumas das perguntas que foram feitas, tem a ver com a informação, com a falta de qualidade da informação que subjacente. E, portanto, a questão aqui é que se a informação de base, para quem tem que gerir este universo, não é fiável, temos que fazer alguma coisa. A recomendação do Tribunal é no sentido de que, no âmbito do que é o controle interno do próprio Ministério da Saúde, possa haver mecanismos de verificação regular, externos à própria Administração Central do Serviço de Saúde, que assegurem que, de facto, a informação que é divulgada é uma informação fiável, é uma informação que corresponde à realidade e que, portanto, pode gerar confiança nos cidadãos. É uma decisão que competirá ao Sr. Ministro da Saúde. Agora, claramente, e isso também resulta, penso eu, não só do relatório, mas de todos os elementos que nele constam do contraditório, e isso foi referido pela Sra. Deputada, a capacidade de resposta do sistema tem aumentado. Há mais doentes a serem vistos nas consultas, há mais operações a serem feitas. Mas a verdade é que o número de pedidos e de inscrições também aumenta. E, portanto, nós temos a procura a crescer de uma forma relativamente à qual a capacidade de resposta, portanto, a oferta do Serviço Nacional de Saúde não acompanha. E, portanto, eu tenho aqui sempre um gap entre aquilo que é a procura e aquilo que é a capacidade instalada, que vai gerar sempre listas de espera. E, portanto, todos os dados constantes, se de facto a capacidade de resposta do sistema, que tem aumentado, isso é um dado, o Tribunal não em nenhum sítio do relatório sequer o contesta, porque não foi esse o objeto do nosso exame. Essa é uma realidade. Portanto, se tudo for constante e eu aumentar a minha produção, provavelmente eu vou ter menos doentes em lista de espera, vou ter um sistema a responder melhor, com tempos dentro do que são os tempos médios máximos garantidos. Mas este é também um problema recorrente, portanto, que carece de outras medidas e de outras decisões. A decisão que foi tomada de constituir um grupo técnico é uma decisão do Tribunal de Saúde, com o objetivo de assegurar a fiabilidade do sistema de gestão de acesso aos cuidados de saúde, para assegurar a credibilidade, a transparência e a confiança no processo. De facto, estes são três atributos que hoje não estão presentes de acordo com a auditoria que foi feita. E é importante que eles estejam plenamente presentes se queremos, no futuro, ter. Estão no despacho do Secretário-Geral Adjunto. Credibilidade, transparência e confiança. Isto é, o sistema hoje não é credível, pode ser transparente porque eu divulgo os dados, mas os dados não são reais. E, portanto, eu não, por essa forma, a confiança que se quer gerar em todos aqueles que utilizam o sistema e que trabalham no sistema, também ela, por aí, terá que ser naturalmente melhorada. Em relação às questões, e, portanto, penso que tenha 18 minutos.
Até 20 minutos.
Eu tentarei responder às questões que foram colocadas. Algumas delas, penso que já as referi. E, portanto, o Tribunal de Contas aprecia as alegações, a resposta das entidades auditadas, e essa é uma das razões pelas quais eu no início fiz, enfim, uma declaração de interesses, se me permitem a expressão, porque de facto as respostas das entidades auditadas são consideradas no contraditório e são consideradas ao longo do relatório. E, portanto, eu sobre isso não vou falar mais, porque os senhores conselheiros decidiram apreciar aquelas respostas naquele momento não me cabe a mim agora vir, enfim, comentar aquilo que foi dito na sessão anterior pela senhora Presidente da, da Administração Central de Justiça. A resposta que essa instituição deu consta do relatório, o Tribunal ponderou e, em algumas circunstâncias, considera que são relevantes os argumentos aduzidos, noutros considera que os argumentos confirmam a observação do Tribunal. Ainda que, em algumas situações, e isso consta, ipsis verbis, a senhora Presidente assine e diga que não aceita aquela observação do Tribunal, que dela discorda frontalmente, sobretudo quando se diz que os dados foram falseados. Bom, há falseados não é falsificados, não é? É importante que clarifiquemos estas questões. O que se, essa expressão tem que ser interpretada no sentido de que houve um expurgo, para usar a linguagem que hoje, ou uma limpeza determinada por critérios administrativos, e aqui volto à questão, que foram fixados, segundo a auditoria, pelo próprio Administração Central, que é quem gera o sistema. Portanto, o Tribunal não auditou se isso decorre de instruções políticas. Portanto, esse é um aspecto que esta auditoria não se pronunciou. Mas que tem uma consequência, que é, de forma artificial, dar uma imagem que não é aquela que existe na realidade. Provavelmente há outras palavras na língua portuguesa que é muito rica que podem melhor exprimir esta situação. Os senhores conselheiros escolheram a palavra falseando, mas eu queria sublinhar que falseando não significa falsificando. Não foi reconhecido pelos seus conselheiros aqui qualquer ato que revelasse uma intenção, porque senão haveria seguramente que investigar a responsabilidade. E nada é proposto nesta auditoria nesse sentido. Relativamente às recomendações, o que é que nós estamos, e a senhora deputada Isabel Gagsaré perguntou, estamos em condições de fazer o quê para... Bom, o Tribunal não é o Tribunal que compete agir para... o Sr. Ministro, o Tribunal o que fará, em primeiro lugar, determinou um prazo de 3 meses,
60 dias,
não é? 2 meses, para que as entidades auditadas e aquelas a quem foram dirigidas recomendações indicassem as medidas que consideram tomar ou que já tomaram e que estão em curso para que essas recomendações sejam de facto feitas. O Tribunal, naturalmente, seguindo as boas práticas, o que vai fazer é fazer uma nova auditoria de acompanhamento para seguir e saber em que medida esse anúncio, digamos assim, é efetivamente levado à prática, está a ser levado à prática e está a ter os resultados desejados. E isso é o que nós podemos garantir. Relativamente a esta auditoria, penso que já disse, o tempo que ela demorou, enfim, foi feito entre 2016 e 2017, não tenho aqui os dados, não sei se...
2017, basicamente, foi...
Mas, enfim, é um aspecto que eu depois passarei a palavra ao Sr. Conselheiro na segunda ronda de questões, porque é um detalhe que não tenho. O período de coberto é este período de 2014 e 2016, mas, como vimos, em alguns dados, nós... porque, no fundo, nós trabalhámos com dados provenientes dos sistemas de informação da Administração Central do Serviço de Saúde. E utilizámos também informação das auditorias anteriores e, portanto, nunca utilizámos, sempre que utilizámos períodos que vão para além destes três exercícios, 2014, 2016, fizemos-lo para trás. Era impossível fazê-lo para a frente porque 2017 está em curso. Naturalmente que há medidas que estão na resposta de anunciar, que estão a ser pensadas, como, mas também há constrangimentos fundamentais que não estão a ser atacados por várias razões. E o sistema de informação é uma delas. A cooperação que o Tribunal recebeu das entidades auditadas, aliás está escrito no relatório, foi muito boa e, portanto, os auditores do Tribunal, penso que foram no conjunto 5, uma equipa de 5 pessoas, 5 auditores que tiveram a fazer este trabalho, e esse, há uma nota de reconhecimento e de agradecimento. Há falhas no relatório? O relatório têm objetivos e portanto, só as nossas observações procuram responder às questões da auditoria que são formuladas. Portanto, eu não vou aqui elencá-las todas, porque já excedi o meu tempo, e, portanto, não. Acho que isto é uma questão de perspectiva. A Sra. Presidente pode entender que há falhas, eu penso que o relatório, relativamente àquilo que é o seu objeto, o seu âmbito, os seus objetivos, é um relatório que é realizado de acordo com as normas internacionais de auditoria que o Tribunal segue e, nessa medida, é feito com todo o profissionalismo e não penso que se possa invocar que o relatório tenha falhas. Ponderamos, e com isto concluo, e tentarei responder às outras questões na ronda seguinte, se estamos a ponderar fazer a auditoria ao financiamento, se eu bem percebi, do Sistema Nacional de Saúde, nós temos neste momento
a fazer
uma auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde, que abarcará todos os aspectos do financiamento do sistema, naturalmente. E concluiria aqui, pedindo desculpa de eventualmente haver questões que não respondi, mas tentarei responder na ronda seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iniciaríamos aqui a segunda ronda. Eu só me queria penitenciar por esta falha em termos protocolares, em termos da forma como foram feitas as audições e quem foi em primeiro e quem foi no segundo, mas não posso deixar de reconhecer, porque temos de reconhecer quando as coisas não correm bem. Foi esta a primeira vez que o Tribunal de Contas veio a esta comissão e portanto, se calhar não começámos muito bem, mas vamos continuar bem, porque vamos continuar a ter aqui uma relação de certeza muito boa, como sempre tivemos entre a própria Comissão e também o Tribunal de Contas. Eu dava a palavra ao PSD para esta segunda ronda, que não quero utilizar o tempo. Faz favor, Sr. Deputado Ângelo.
Sr. Presidente, só para agradecer as respostas que nos foram aqui trazidas pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Juízes e Conselheiros e agradecer naturalmente também o trabalho que prestam não só ao Parlamento, mas também a todo o país, quando fazem relatórios independentes e com a qualidade que Vossas Excelências fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Isabel Moutela. Faz favor.
Eu não posso aqui deixar, efetivamente, de dizer que, da nossa parte, hoje ficámos aqui muito mais sossegados e foi fundamental e importante, efetivamente, ouvirmos o que é que esteve na base da elaboração deste relatório e percebermos que as conclusões têm a ver com determinados factos. Obviamente, eu diria que há aqui algumas palavras que são fortes e que criam aqui alguns alertas, não é? E que não é isso absolutamente que está em causa. E que é importante, este relatório é reconhecido inclusivamente pelo Ministério da Saúde, que mais não seja porque já teve este mérito de promover e fundamentar a criação desta comissão independente, o que significa que efetivamente as recomendações que foram direcionadas ao Ministério da Saúde foram tidas com a consideração e com o prestígio a que Vossas Excelências nos têm habituado. Eu queria só aqui trazer, e porque estamos a falar nos sistemas informáticos e de registro disto tudo, perguntar se efetivamente, quando avaliaram estes factos, destes registros, se também foi tida em consideração que o sistema de consultas a tempo e horas está bloqueado desde 2014 e, portanto, que mercê de uma não renovação contratual do então Ministério da Saúde e, portanto, este sistema, quer porque ainda está pendente o litígio judicial, portanto, em termos de localidade, não é possível mexer-lhe, mas também porque ele próprio é limitado naquilo que possibilitaria em termos de beber e fazer aqui alguns ajustamentos, se tiveram em consideração e se de certa forma avaliaram alguma coisa no que diz respeito ao novo sistema que está já a ser implementado e que é o SIGA, e que apesar de ainda estar em construção, pretende já colmatar aqui e traduzir alguma viabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao senhor deputado Moisés Pereira. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostava de agradecer mais uma vez a presença do Tribunal de Contas, em particular do senhor presidente Vítor Caldeira, sublinhar algumas questões que colocou nas respostas que deu a esta comissão. O facto destas limpezas administrativas parecerem efetivamente ser cíclicas, até pela estatística e pelo gráfico que apontou, de existirem de há vários anos a esta parte, de existirem formas, orientações dadas para determinados centros hospitalares para, utilizando a expressão do Tribunal de Contas, falsear os dados que são públicos. Aliás, há 2-3 anos atrás foi tornado público, por exemplo, no Centro Hospitalar do Baixo Voga, que era utilizada esta questão de cancelar consultas para retirar as pessoas e fazer marcação de novas consultas, exatamente para fazer este falseamento dos dados. Mas agora, o facto dele existir, disto existir há vários anos, não torna menos grave a situação. Porque, como bem diz o Tribunal de Contas, e o Bloco de Esquerda acompanha, isto coloca em causa a fiabilidade dos dados. E muitas vezes pode até prejudicar e colocar em causa a decisão clínica, quando, por exemplo, um médico decide referenciar para um determinado centro hospitalar porque acha que os dados públicos daquele centro hospitalar ou dão a entender que é melhor referenciar determinado paciente para ali. Mas, afinal, os dados depois não são fidedignos o suficiente para que a sua decisão clínica se possa ancorar nestes dados. Agradecer mais uma vez a presença e as informações que nos trazem, sendo certo que, efetivamente, o que falta para a resolução destes problemas é a integração, então, de todos os dados num sistema nacional e que realmente comunique com os vários hospitais e que faça a interligação entre os vários sistemas. Sem acontecer isso, nós não saberemos ao certo o que é que está a acontecer do ponto de vista de tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde e, muito provavelmente, acontecerá situações de limpezas administrativas que não são meros expurgos de casos já resolvidos, como acho que fica provado pela realidade, não são apenas expurgos de casos resolvidos. Só dizer que no relatório da Auditoria Tribunal de Contas é apontado que todas as unidades hospitalares auditadas reportaram efetivamente estes problemas de integração de informação que permanecem, diz-se aqui, ao longo dos anos, e portanto também não é apenas de agora, é de há vários anos, e isso ainda aumenta a gravidade da situação, porque é identificado o problema já há vários anos a esta parte, mas ainda não houve resolução do mesmo. Agradecer o relatório, a presença e essa proposta de resolução dos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Dr. Vítor Caldeira, agradecer, obviamente, só podemos o enorme trabalho que desenvolveram a nível do Tribunal com este excelente relatório. Agradecer a isenção, a transparência, é uma redundância, mas é com isso que nós contamos, efetivamente, é com isenção e transparência por parte do Tribunal de Contas e, portanto, de alguma forma, eu tenho que manifestar perplexidade, porque o Sr. Doutor quis e frisou, aliás, e era de alguma forma também o que esperávamos, ater-se aos factos aqui relacionados, mas trouxe-nos também uma interpretação dos factos e, portanto, até com esclarecimentos semânticos que, em nosso entender, não alteram a gravidade daquilo que aqui está. E, portanto, queremos ater-nos aos factos e à gravidade dos mesmos. E acho que isso é fundamental porque, como o Sr. Doutor disse, o sistema em causa não é credível, não é fiável nem confiável. Há uma imagem do acesso que não é aquela que é a da realidade e para o CDS isso é bastante grave. Ainda mais, porque como o senhor disse e comungamos também dessa sua preocupação, o CDS está sempre disponível para resolução de problemas. Não era esse o âmbito desta audição, a resolução dos problemas e para isso com certeza que estaremos todos no devido tempo interessados em os resolver. Agora, se de facto há problemas, e disse-o, há problemas que são conhecidos, então cabe a quem tem o poder de decisão política, em tempo próprio e não ignorando a gravidade destes factos, tomar as devidas resoluções. Nós retemos o que disse, que o sistema não é credível, nem fiável, nem confiável e que, obviamente, ainda que com interpretações sobre os factos, eles estão lá para atestar que o acesso ao SNS não melhorou, que os portugueses estão a ter informação errónea, é outra palavra, e a interpretação semântica também pode vir, errónea sobre aquilo que é a realidade do seu acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Este relatório tem, quanto ao CDS, dados muito, muito graves que de forma alguma podem ser branqueados. E, portanto, estaremos agora na terceira audiência em condições de perguntar ao Sr. Ministro da Saúde o que é que ele pretende fazer sobre esta realidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer as informações e os esclarecimentos que aqui foram já prestados pelo Sr. Conselheiro e reter esta informação que o disse e que penso que é muito importante. Não são problemas novos, já existem há muitos anos, estão identificados. Isto coincide com aquilo que a leitura que o PCP faz relativamente às dificuldades que existem no Serviço Nacional de Saúde. É que, de facto, as dificuldades de acesso e da prestação de cuidados de saúde não são de hoje, não são de ontem, são de há vários anos e resultam, não contrariamente àquilo que foi dito, do Estado abstrato que falhou, mas das opções políticas que sucessivos governos tiveram relativamente àquilo que é a política para o Serviço Nacional de Saúde, designadamente em financiamento, em recursos humanos, naquilo que se quer de facto para a prestação de cuidados de saúde. Isto não iliba, obviamente, o facto de não serem novos, de serem recorrentes, não iliba, obviamente, a gravidade de a existirem. Nós denunciamos há muitos anos, e há vários anos temos denunciado isso, recordamos aqui as várias questões que endereçamos ao governo anterior relativamente às situações de dito expurgo que aconteceram no hospital de Aveiro, em que era prática recorrente em diferentes especialidades e não só naquelas em que tinham mais tempo de espera, era uma prática recorrente à época, 2013, 2014, 2015, desse expurgo sistemático dos utentes que estavam há mais tempo e de facto também não foi, nada foi feito. Isto mais uma vez revela aquilo que de facto o PCP tem dito. E obviamente que não é ao Tribunal de Contas que nós iremos pedir contas, essas contas terão que ser feitas obviamente ao Ministro da Saúde e ao Governo e, portanto, aquilo que gostaríamos era, de facto, de agradecer as vossas informações e mostrar o que elas revelam, de facto, é que ainda é necessário fazer muito pelo Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no investimento, para que, de facto, a capacidade que está hoje instalada seja ainda totalmente rentabilizada e melhorada, por forma a que os utentes possam ter os acessos à saúde no tempo adequado e com cuidados que são prestados de qualidade. Muito obrigada pelas vossas...
Muito obrigada, Sra. Deputada. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Vítor Caldeira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei, enfim, continuar a responder às questões que vinham da sessão da ronda precedente. Penso que a maior parte está respondida. Gostava apenas de referir-me a uma questão do Sr. Deputado Moisés Ferreira relativamente aos procedimentos administrativos. Que critérios é que são esses? E, portanto, eu aí sugeria, digamos, não ia repetir o que está escrito no relatório, mas a página 61 do relatório é feita uma referência clara às iniciativas centralizadas para cancelarem pedidos na presunção de que a sua maior antiguidade teria já determinado uma de três coisas: ou que a situação estava resolvida no próprio hospital, isto não teria reflexo porque havia aqui um erro de tratamento da informação, porque a questão já tinha sido resolvida fora do Sistema Nacional de Saúde, ou porque deixou de haver interesse ou justificação clínica, não sei, a expressão que eu tenho aqui escrita é perda de propósito e ou justificação clínica. Portanto, há aqui três critérios definidos administrativamente para fazer de forma centralizada esta limpeza, este expurgo, enfim. Portanto, era esse aspecto que gostava de referir para precisar aquilo que tinha sido a sua questão. Naturalmente que, quanto às questões dos critérios, se houve orientação política ou não, já respondi, e, portanto, penso que, quanto às questões que foram também colocadas pela Sra. Deputada Carla Cruz, penso ter já respondido a elas, portanto, debruçar-me agora sobre a última ronda. O Tribunal tem consciência, que a questão foi sublinhada pela Sra. Deputada Isabel Montella, que há um problema com o sistema que gera as inscrições para as consultas das pessoas. Agora, o que o Tribunal constata é que a resposta que é dada não deixa de reconhecer que o problema existe. E, portanto, o que é que se passa aqui? Há, de facto, um sistema que não funciona, que não dá resposta. Mas, entretanto, o que foi feito também ainda não resolve o problema. E, portanto, nessa medida, o Tribunal reserva-se o direito, no âmbito do acompanhamento das recomendações, de ver em que medida, de facto, os novos sistemas SIGA são, de facto, a resposta apropriada, estão, de facto, a resolver as questões, integram, de facto, a informação toda e permitem a melhoria da qualidade da informação que é necessária. A Sra. Deputada Isabel Gálita Neto sublinha que temos que nos ater aos factos, e eu procurei ater-me sempre aos factos. E mesmo quando, por vezes, os senhores conselheiros naturalmente farão a interpretação dos factos em função daquilo que é o objetivo da auditoria, nesse contexto, penso que o facto de haver a utilização de um termo ou outro que possa ser considerado mais ou menos forte, para usar uma expressão que foi aqui já usada hoje, eu julgo que não deve ser isso que deve levar os senhores deputados a interessarem-se pelo nosso trabalho. Este tipo de informação, este tipo de conclusões e este tipo de recomendações foi já feito desde 2005. Em nenhum sítio deste relatório encontrarão dados que extrapolam daquilo que são os factos para um universo global. Atemos aos factos, atemos àquilo que é uma estatística que não é fiável. E isso é que nos preocupa. E só gerimos bem o sistema quando a informação for fiável, quando for credível. Esse é um aspecto fundamental. Naturalmente que tudo mais não cabe ao Tribunal de Contas fazer, cabe a quem tem a competência para gerir, à Administração Central do Sistema de Saúde, e aí a gestão é um aspecto fundamental. Cabe a quem tem a competência para decidir e gerir as políticas e determinar o sentido das políticas de saúde, e cabe naturalmente a esta Assembleia assegurar o escrutínio que lhe compete do ponto de vista político. Concluiria, Sr. Presidente, reiterando mais uma vez a nossa inteira disponibilidade, em nome do Tribunal de Contas, dos seus conselheiros, para cooperarmos com esta Comissão, sempre que assim forem tempo. Muito obrigado.
Só me resta agradecer ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Vital Caldeira, a disponibilidade que teve, também ao Sr. Conselheiro Relator Eurico Pereira Lopes, também a disponibilidade, e ao seu Diretor-Geral José Tavares, e dizer que também da nossa parte teremos sempre mais oportunidades, e esta foi a primeira vez nestes anos todos de democracia que o Tribunal veio esteve aqui presente na Comissão, mas penso que será a primeira de muitas vezes, porque muitas matérias são importantes e que nós tratamos, que também se cruzam com a atividade do Tribunal de Contas, e agradecemos desde já aquilo que nos tem apoiado e aquilo que nos poderá ajudar no futuro. Muito obrigado. Interrompia por 5 minutos e teríamos o Sr. Ministro de seguida.